regulamentação do trabalho por aplicativos. A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defendeu um equilíbrio entre direitos e sustentabilidade do setor.
É esse equilíbrio que buscamos, assegurar direitos e condições dignas de trabalho sem inviabilizar o desenvolvimento do setor.
A presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Mato Grosso, Solange de Moraes, chamou a atenção para a segurança dos profissionais.
Porque o trabalhador por aplicativo não pede esse privilégio. Ele pede apenas aquilo que qualquer cidadão brasileiro merece. Direito de trabalhar, direito de viver. E é o direito de voltar para casa com segurança.
Segundo o IBGE, o número de pessoas trabalhando por aplicativos teve um crescimento de 25%, atingindo a marca de quase 2 milhões de pessoas.
E a senadora Roberta Scioli, do Republicanos de Roraima, defendeu a adoção de medidas para ampliar a oferta de voos e reduzir o preço das passagens aéreas no estado. A parlamentar destacou que dados do Anuário do Transporte Aéreo apontam Roraima como o estado com a maior tarifa média do país e afirmou que a situação compromete a mobilidade da população.
Segundo a senadora, o elevado custo das passagens dificulta o acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades de trabalho, além de afetar o desenvolvimento econômico do estado. Roberta Scioli informou que solicitou esclarecimentos ao Ministério de Portos e Aeroportos sobre as ações previstas para ampliar a concorrência e reduzir as tarifas.
Não queremos apenas explicações, queremos planejamento, compromisso e resultados. Roraima precisa de mais voos, melhores horários, maior concorrência e políticas públicas que reconheçam as particularidades da região norte. Porque morar em Roraima não pode significar pagar a passagem aérea mais cara do Brasil.
O plenário do Senado aprovou o pedido de urgência para análise do projeto que muda as regras do seguro rural. Com a decisão, a proposta que veio da Câmara dos Deputados não precisará passar pelas comissões do Senado e poderá ser votada diretamente pelo plenário. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o acordo para a votação foi construído com o governo e destacou o apoio do ministro da Fazenda em exercício, Dario Durigan, nas negociações.
E um acordo entre o Congresso e o governo viabilizou a edição da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais para produtores de todo o Brasil.
Segundo o texto, a medida é uma resposta ao salto da inadimplência no setor, que praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Repórter Douglas Castilho.
Diante desse cenário, resultado da maior recorrência de eventos climáticos extremos, como as enchentes do Rio Grande do Sul, e da instabilidade internacional intensificada por conflitos como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, a medida provisória cria novas linhas de crédito rural e permite que a União participe de um fundo garantidor para cobrir operações de empréstimos aos produtores afetados por catástrofes naturais. Ao agradecer pela parceria com o ministro da Fazenda, Mário Durigan, a ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, falou da extensão da MP.
Atendendo não só o Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil, por quê? Foi atendido não só os produtores que têm problemas de endividamento por conta de problemas climáticos, mas também por problemas de renda. Então, ampliou-se muito o escopo. Foi um ótimo acordo pelo Brasil.
A medida provisória, que tem eficácia imediata, será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prioriza atendimento de mulheres que sofreram perda gestacional.
Proposta cria sala exclusiva de perícia médica em crianças e adolescentes.
Comissão aprova penas à empresa que permite pornografia criada por IA.
Parlamentares analisam selo de inclusão para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que cria o selo Empresa Inclusiva. O objetivo é reconhecer empresas de pequeno porte que contratam pessoas com deficiência, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos, às empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito ao uso da logomarca oficial do selo, além de prioridade em programas governamentais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, citados na justificação do projeto, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% dos vínculos empregatícios ativos correspondem a esse grupo. A legislação atual obriga apenas empresas com 100 ou mais empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência. O projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para empresas de menor porte será analisado agora pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o volume de emendas parlamentares previsto no orçamento de 2026 enfraquece a articulação entre os poderes. O deputado também afirma que os recursos, estimados em 61 bilhões de reais, distorcem o planejamento nacional.
Chico Alencar ainda aponta que a falta de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venere reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punições dos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA tenham identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho que analisava o projeto aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra e desmerecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$ 1 milhão. o infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha sim condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões. A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV com apenas 2 injeções anuais é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Direitos Humanos.
O projeto cria sala exclusiva nas perícias médicas ligadas aos estados para atendimento de crianças e adolescentes.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais dados sobre a proposta.
Em fase final de análise na Câmara dos Deputados, projeto de lei cria sala exclusiva nos institutos médico-legais para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. A proposta do deputado Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, já passou pelas comissões de segurança pública e de previdência. Resta apenas a aprovação da comissão de Constituição e Justiça para o texto seguir diretamente para a análise do Senado. A relatora, a deputada Daniela do Vaguinho, do Rio de Janeiro, explica o principal objetivo da proposta.
O projeto enfrenta um problema muito grave, a revitimização. Hoje, muitas crianças e adolescentes vítimas de violência precisam passar por perícias em ambientes comuns dos MEDs, dividindo espaço com adultos, inclusive suspeitos e pessoas em situações graves, o que é totalmente inadequado. Isso aumenta o trauma.
O texto prevê que os IMLs destinem locais exclusivos para esses jovens, sem risco de exposição a situações intimidantes ou vexatórias durante o processo judicial. Daniela do Vaguinho ressalta que as secretarias estaduais de segurança pública e as polícias civis terão prazo de 2 meses para cumprir a regra a partir da transformação da medida em lei.
O que buscamos é garantir proteção, respeito e cuidado nesse momento tão delicado. São mudanças simples, mas muito significativas. Uma sala exclusiva rompe com a lógica atual dos MLs, garante privacidade, evita o contato com adultos e suspeitos e com um espaço adequado e equipe preparada, a escuta é mais segura, o exame é mais cuidadoso e a prova mais qualificada.
A proposta segue diretrizes da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto à proteção desses jovens diante de todas as formas de negligência, violência e opressão. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
A Câmara aprovou prioridade de atendimento no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional. Entenda a medida com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante prioridade de atendimento psicológico e social pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para mulheres que sofreram aborto espontâneo, óbito fetal ou perinatal. O aborto espontâneo ocorre quando a gestação é interrompida de forma natural. O óbito fetal ocorre quando o bebê morre ainda durante a gravidez. E o óbito perinatal envolve mortes registradas no fim da gestação ou nos primeiros dias após o nascimento. O texto aprovado altera a Lei Orgânica de Saúde, além de reunir outros 5 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que tratavam da humanização do luto parental, do atendimento especializado no SUS e da adoção de protocolos específicos para esses momentos por hospitais públicos e privados. A relatora das propostas nas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça, a deputada Cristone Eto, do PL do Rio de Janeiro, destacou que os serviços de saúde devem estar atentos para o sofrimento das mulheres cuja gravidez resultou em óbito do bebê.
Desse modo, resta mais que evidente a necessidade que haja acompanhamento profissional dessa gestante, a fim de que o luto, o sentimento de perda enfrentado por elas, seja devidamente conduzido.
Entre as medidas previstas estão: prioridade de atendimento psicológico, acompanhamento multiprofissional, separação de alas hospitalares para mães que sofreram perda gestacional e possibilidade de registro do nome escolhido pelos pais para bebês natimortos na sessão de óbito. Segundo o parecer aprovado, a proposta busca estabelecer diretrizes gerais de acolhimento e humanização no atendimento às famílias, sem detalhar procedimentos específicos em lei. O projeto também prevê medidas para evitar constrangimentos às mães em situação de luto durante a internação hospitalar, além de ações de orientação e capacitação de profissionais de saúde. Segundo a deputada Cristone Eto, a proposta tem impacto direto no processo de recuperação emocional das famílias.
São medidas que, inclusive, levam em conta o tratamento respeitoso para com a família e, principalmente, para com a mãe, já que seu efeito também tem natureza psicologicamente benéfica e integrativa.
O projeto que garante prioridade no SUS para mulheres que sofreram perda gestacional será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Homenagem.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, homenageia Valmir Rodrigues Chaves, conhecido como Bill do MST, falecido em abril. O deputado registra que a liderança popular contribuiu para a organização de trabalhadores do campo, assentamentos, cooperativas e comunidades rurais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Essa F.
FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você.
Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer aniversário esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Massa! Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @ Ciclo Reis.
RCN67.com.br.
Tô na massa.
Viajando para Três Lagoas a negócios, hospede-se no Hotel Santa Catarina. Preço justo e a melhor localização no centro de Três Lagoas. Hotel Santa Catarina, Rua Munir Tomé, 49. Reservas e pacotes especiais para empresas, chame no WhatsApp 2104-5666.
Hotel Santa Catarina.
Hotel Santa Catarina, a melhor localização de Três Lagoas.
O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
Massa FM, 10 em ponto, boa noite para você.
A minha rádio é massa.
Oi, massa, tudo bem? Eu sou o Gilson Campos, te acompanho até 10 para meia-noite, com muito amor e paixão. Rádio é massa.
Versão massa. Só toca na massa.
Alô, ouvintes da Massa FM. Aqui na Yara Azevedo, ouça agora o tema do Dia dos Pais da Massa FM, com a minha música Bênção Pai. Uma homenagem a todos os pais do Brasil. Feliz Dia dos Pais. A minha rádio é massa.
Bênção Pai.
Como é que tá as coisas por aí? Vi que o Senhor ligou e eu não atendi. Mas escuta aqui, hoje bateu uma saudade da gente em volta da mesa. Não tinha muito, mas nunca faltou café com amor e um pãozinho com manteiga. E só hoje eu entendo que nas coisas simples tem riqueza. Que não era um castelo, mas eu era sua princesa. E ainda sou. Pai, desculpa por todas as vezes que eu te chamei de chato.
Massa!
Só agora eu entendi o quanto eu agi errado. Não era exagero seu, era só cuidado. Pai, eu sei que pro Senhor eu nunca vou deixar de ser criança. Por mim eu estaria sempre onde estou.
sua vista alcança. Pai, eu precisei voar com a certeza que o meu lugar na mesa sempre vai falar. Pai, desculpa por todas as vezes que eu te chamei de chá. Exagero seu, era só cuidado. Pai, eu sei que pro Senhor eu nunca vou deixar de ser criança. Por mim eu estaria sempre onde sua vista alcança. Pai, eu precisei voar com a certeza que o meu lugar na mesa sempre vai tá lá. Pai, eu precisei voar com a certeza que o meu lugar na mesa sempre vai tá lá.
Massa FM, a minha rádio é massa. Nayara Azevedo, bênção pai.
Bênção pai.
É o tema Dia dos Pais. A partir de agora, eu quero que você pare essas 2 horas. Se você puder ficar longe do celular um pouquinho, para ouvir a história. Mas caso você queira enviar uma mensagem, você envia a mensagem e continua curtindo o programa. De preferência com a paixão da sua vida. Com amorzão, tá? Pega na mão, beija na boca, namora, ouça as melhores músicas românticas, seja feliz. Eu sei que o dia foi cansativo, semana tá chegando ao fim, já passamos da metade do mês de julho, as férias estão acabando, mas a meninada ainda tá em casa, eu sei como é que é. Vamos participar? 11-3509-9290. Você pode mandar seu recado do coração, seu beijinho. Os primeiros recadinhos vão ao ar depois das 11 da noite, viu? Tem tradução também que você pode oferecer. Tem música da minha vida e muito mais. Agora tem história. História de superação, história de amor, amizade. Hoje a história é da Adriana. Você pode ouvir? Você vai parar um tempinho aí? Se tá no carro e tiver que dar uma parada, para ouvir a história. Se tiver um lugarzinho aí, tá bom? Dilson, eu não sei se escrevo como mãe, como mulher ou como alguém que perdeu o chão da pior maneira possível. Tenho 42 anos. Há cerca de 2 anos conheci o Lucas. Ele era mais novo do que eu. Muita gente dizia que aquela diferença de idade não daria certo. Mas ele sempre dizia que idade nunca foi problema para quem ama de verdade. Era carinho. Era atenção. Ele me fazia rir. Depois de muito tempo vivendo sozinha, achei que Deus estava me dando uma nova oportunidade de ser feliz. Tenho uma filha, a Beatriz, ela tem 16 anos. Sempre fomos muito unidas. Era eu e ela contra o mundo. Quando decidi morar com o Lucas, conversei muito com minha filha. Ela disse que queria me ver feliz. No começo parecia que tudo estava dando certo. Os dois se davam muito bem. Eu até agradecia por eles terem criado uma convivência respeitosa. Nunca imaginei que aquela boa convivência escondia algo que destruiria minha vida. Com o passar dos meses, comecei a perceber pequenas mudanças na rotina, no modo de se falarem. O Lucas vivia no celular, a Bia também. Quando eu entrava em algum lugar da casa, os dois paravam de conversar. Achei que fosse impressão. Preferi não desconfiar. Um dia precisei viajar por causa do trabalho. Fiquei apenas 2 dias fora. Quando voltei, encontrei um silêncio estranho dentro de casa. Minha filha evitava olhar nos meus olhos. O Lucas parecia nervoso. Perguntei se estava tudo bem. Os dois responderam que sim, mas o coração de mãe dificilmente se engana. Semanas depois, a Beatriz começou a passar mal. Achei que fosse uma virose. Levei ao médico, foi ali que minha vida mudou para sempre. Minha filha. A minha filha, ela. Ela estava grávida. Naquele instante, meu mundo desabou. Eu ainda tentava entender como aquilo tinha acontecido. Perguntei quem era o pai. Ela chorava sem conseguir responder. Depois de muito insistir, ela disse um nome que eu jamais imaginaria ouvir. Ela disse: mãe, o pai é o Lucas. Ele é o pai. Lucas, o meu companheiro. O homem que dizia me amar. O homem que dormia ao meu lado todas as noites. Senti minhas pernas perderem a força. Naquele momento eu não era apenas uma mulher traída. Eu era uma mãe vendo a própria filha carregar um filho do homem que eu confiei. Descobri que os dois se encontravam escondidos havia meses. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu acreditava estar construindo uma família, eles viviam outra história debaixo do meu próprio teto. Expulsei o Lucas de casa. Não consegui nem olhar para ele. Mas a dor não parou aí. Minha filha implorou para que eu o perdoasse e a perdoasse também. Disse que também estava apaixonada, que nunca planejou machucar. E que agora queria criar o bebê ao lado dele. Desde aquele dia, minha casa nunca mais foi a mesma. Eu amo minha filha. Mas confesso que às vezes, quando olho para ela, lembro da maior traição da minha vida. Isso me faz sofrer ainda mais. Também penso no bebê. Ele não tem culpa de nada. É meu neto. Ou minha neta. Não sabemos ainda o sexo. Um inocente que vai nascer no meio de uma guerra de sentimentos. Eu não sei se consigo aceitar o Lucas novamente na minha vida. Não sei se consigo olhar para os dois juntos. Não sei se um dia conseguirei perdoar. Mas também não quero perder a minha filha. Tenho medo de que, se eu rejeitar esse relacionamento, ela se afaste para sempre. E eu perca, além do companheiro, a minha filha e a oportunidade de acompanhar o crescimento do meu neto. Adriana, muito obrigado por compartilhar a sua história, por confiar na família Massa, que a partir de agora vai te aconselhar da melhor maneira possível, vai dar a opinião. E você que está ouvindo agora, viu, Adriana? Preste atenção com o carinho e a preocupação que a família Massa trata assuntos como esse. A enquete começa agora. Uma mãe descobriu que o namorado engravidou sua filha de 16 anos e foi traída como mulher e ferida como mãe. Agora um bebê está para nascer. E agora? Família, minha saudade. Você perdoaria a filha? Aceitaria o genro depois de uma traição dessas? Ou existem situações em que o perdão é impossível, mesmo quando há um neto inocente chegando ao mundo? 11-3509-9290. Áudio de até um minuto ou texto, fique à vontade. Você perdoaria a filha? Aceitaria o genro que era seu namorado? Dê seu conselho. Dê sua opinião. Ela é muito importante aqui no Minha Saudade é Você. 10:12, Maurício Manieri.
Oh, de um sonho. Sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Ia deslizando no meu corpo e me deixando louco. Pena que isso tudo era só sonho. O que eu faço? É você que eu venero. Ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom um amor te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinha, minha linda sereia. Vem me dar seu amor. Vem que eu quero você. Meu bem querer. Vem me dar seu amor. Vem que eu quero você. Sonho nada. Em plena madrugada você vem surgindo toda nua, linda. Cabelo contra o vento, tornando meu momento. É cheio de beleza e fantasia. O que eu faço? É você que ainda te amo, meu amor, ainda te quero. Sem você não vivo nenhum segundo. Sem teu amor fico perdido no mundo. Como era bom um amor te ver sorrindo. Ah, que lindo, que lindo. E ter você, paixão pra vida inteira. Te carinha, minha linda sereia. Vem me dar seu amor.
Oh,
te encontrei, não imaginava ser assim. Eu jamais pensei, foi ter você perto de mim. O sol queimava minha paz quando você chegou. Não sabe o bem que me faz a sombra desse amor. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Água de oceano pra beber. Vivo mergulhado em você. Te amo pra valer. Lembre-se de não esquecer. Cedo, depois que o sol sorrir pro mundo, eu vou chorar do outro lado sem ninguém, sem você. Já estou indo, embarco no próximo voo da meia-noite, perfeito pra recomeçar. Sem você, vou ver que esse amor não era pra gente viver.
FM 10:23, Jorge Mateus, Água de Oceano e Onde Nasce o Sol. Boa noite para você que tá aqui junto com a gente. Contamos a história da Adriana. A Adriana é uma mãe que descobriu que o namorado engravidou sua filha de 16 anos. Ela levou o namorado para morar junto com ela. E foi traída como mulher e ferida como mãe. Agora, um bebê está para nascer. A filha está grávida. E agora, família Massa? Você perdoaria a filha? Aceitaria o genro depois de uma traição dessas? Ou existem situações em que o perdão é impossível, mesmo quando há um neto inocente chegando ao mundo? 11-3509-9290. Áudio de até um minuto. Texto também vale, viu? Sei que a situação é bem complicada, Edilson, mas acredito que o perdão sempre deve ser trabalhado. Independentemente das circunstâncias, isso não significa que a convivência seja obrigatória, embora seja quase impossível não manter algum contato quando há um filho. A criança é uma bênção e precisa estar em primeiro lugar. Eu mandaria os dois colocarem a vida nos trilhos. Se foram adultos o suficiente para gerar um filho, agora precisam ser adultos o suficiente para assumir a responsabilidade de criá-lo. Não vai ser fácil, mas essa é a consequência das escolhas que fizeram. Muito obrigado pela participação. A Sandra diz assim: oi, Sandra, tudo bem? Gilson, eu perdoaria minha filha porque ela continua sendo meu sangue, mas esse homem nunca mais pisaria na minha casa. Uma coisa é o erro da adolescência, outra é um adulto trair a confiança de uma mãe. Obrigado, viu, Sandra?
Oi, boa noite. Quem é que tá aí? Quero falar com você.
Boa noite, Dilson Campos. É a Gracilete de Colatina. Eu vou responder essa pergunta. E o senhor perdoaria minha filha, porque é minha filha, meu sangue, né? Aí aceitaria também ele, porque traiu. Foi uma traição, sim, com certeza. Mas eu perdoaria por causa da minha filha e o neto, né? Estas aí são minhas poucas palavras. Eu acho que tem que perdoar. Não é por ele, por ela e pelo neto, né?
Entendo, Gracileia. Muito obrigado pelo seu conselho. Um beijo pra você na bochecha. O Roberto diz assim: essa história é muito pesada. Eu não conseguiria aceitar esse relacionamento. O bebê não tem culpa de nada e merece todo o amor. Mas isso não significa que a mãe precise conviver com quem destruiu a família. Opa, deixa eu falar com você aqui, não é?
Pense.
Quem tá falando? Boa noite.
Boa noite, Adilson. Locutor maravilhoso. Você está de parabéns. Rádio Massa, nossa rádio maravilhosa. Ela deve perdoar só a filha dela, porque o neto é uma bênção na vida dos avós. Forte abraço a todos, José Augusto de Itapira.
Obrigado, José Augusto, nome de artista, né? Obrigado pelo conselho e também pelo elogio, viu? Fico muito feliz. 11-3509-9290. E você, aceitaria? Perdoaria sua filha? Aceitaria o genro depois de uma traição dessas? Ou existem situações em que o perdão é impossível? Áudio ou texto, tô aguardando seu conselho, a sua opinião aqui na Massa. No Minha Saudade é Você.
Minha Saudade é Você. Massa FM.
A gente é brasileiro e não desiste nunca. Só o Brasil enfrenta, já já chega 2030.
Não tem pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde amarelo, é golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso.
Massa! Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Para as empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde amarelo Massa FM.
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Ilumine seu futuro com a energia do sol. RB Solar traz soluções em energia solar que cabem no seu bolso. Economia e sustentabilidade ao seu alcance. Com a RB Solar, você reduz a conta de luz e ainda cuida do planeta. Não fique na sombra. Entre em contato pelo WhatsApp 673-346-9191 e faça um orçamento. RB Solar. Energia limpa, vida brilhante. RB Solar. Conectando você ao poder do sol.
Massa FM.
A Massa FM toca a sua música preferida.
24 horas por dia.
Peça a sua música pelo WhatsApp da Massa FM. Você pede e a Massa FM toca.
Corrida, não me deixa.
Fala, galera da Massa FM. Aqui é o Thierry. Minha rádio é massa.
Quem é o pai? Bora pro ratinho que a verdade sai.
A Massa FM toca o que você quer ouvir. Massa FM, a minha rádio é massa.
Massa FM.
Massa FM 10:31. Minha rádio é massa. Christian Ralph, na minha saudade, esse amor que me mata.
11-3509-9290, aguardando aqui a sua participação. Participe com a gente.
Você está.